Acordo de Paris e a Convenção de 1951, Estatuto do Refugiado. O presente projeto de lei enferma, no nosso ver, de duas circunstâncias que ficam, fragilizam. Primeiro, com as circunstâncias, é de reduzi-la, esta realidade, a nível nacional, porque é uma categoria que não encontrará respaldo idêntico no outro país. E também está circunscrito para uma categoria específica de pessoas, criando assim um risco de se começar a cindir aquilo que deve ser uno, que é o Estatuto de Refugiados. Há refugiados com estatutos idênticos, direitos idênticos,
peço ao Sr. Deputado que vá concluindo.
Proteções idênticas. Por essa razão, pese embora se reconheça os terríveis efeitos das alterações climáticas nas populações, em consequência nos movimentos migratórios, pensamos que essa iniciativa merece ser mais aturada, mais ponderada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado André Ventura. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, queria começar por dizer-lhe o seguinte. É um pouco constrangedor que sempre que a Sra. Deputada se apresenta a falar sobre estes temas nesta Câmara, acusa as outras bancadas ou de xenofobia ou de racismo. Se a nossa proposta é xenófoba, então a lei canadiana é xenófoba, a lei suíça é xenófoba, uma grande parte da lei americana é xenófoba e uma grande parte das leis europeias nesta matéria são xenófobas. Eu acho que quando começarmos a olhar mais para a realidade e menos para as ficções e para os preconceitos em que gostamos de viver, talvez comecemos a ter um debate político mais assertivo e mais acentuado. Senhor Deputado Pedro Filipe Soares, todos, penso que todos nesta Câmara partilhamos da dor de ver a desgraça em que o Mediterrâneo se tornou. Penso que não haverá ninguém nesta Câmara que se sinta feliz ou mais humano ao ver aquilo que acontece no Mediterrâneo. Mas temos que dizer o contrário. São as leis que Vossas Excelências têm aprovado aqui por toda a Europa que têm tornado o Mediterrâneo um verdadeiro cemitério. Porque é evidente que se ao dizermos para o continente africano, para o sudeste asiático e para outros, para o Médio Oriente, venham de qualquer maneira, venham que aqui não há controle nenhum, venham que damos vistos de qualquer maneira, é evidente que quem precisa se mete ao mar de qualquer maneira e vem para tentar sobreviver na Europa. Vocês são os grandes responsáveis do cemitério em que o Mediterrâneo se tornou. São os grandes responsáveis, porque é evidente para todos que a Europa não pode receber toda a gente. E finalmente, Sr. Presidente, porque sei que o meu tempo está a terminar, vamos lá ver. O limite do ridículo é este. O projeto do PAN diz isto.
Tem mesmo terminado.
Que poderíamos dar esta proteção a pessoas que vêm de fenómenos climáticos extremos, tais como secas prolongadas e chuvas torrenciais. Sim, do Sudão podiam vir todos, da Etiópia podiam vir todos, da Eritreia podiam vir todos e do Sudeste Asiático podiam vir todos. Vamos deixar o ridículo e perceber uma coisa. No dia em que abrimos as portas a todos, matamos a Europa em que vivemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Será a vossa e todos os que aqui estão neste Parlamento.
Dou agora a palavra à Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero antes de mais agradecer as intervenções que aqui foram feitas, nomeadamente no sentido de expressar aquilo que é o apoio a esta iniciativa e esperar, obviamente, que em sede de especialidade possam contribuir também para o aperfeiçoamento daquilo que há a aperfeiçoar nesta proposta de lei. Senhor Deputado Filipe Soares, é evidente que aqueles que hoje são trabalhadores no nosso país, que são qualificados e que estão a ser explorados, aquilo que nós queremos é que rapidamente peçam o estatuto de cartão azul para poderem ser tratados com dignidade. Pelo menos demos-lhe essa esperança, procurando, contrariando, obviamente, aquilo que são os fluxos migratórios ilegais, as redes que exploram os nossos migrantes. Obviamente, todo o combate que tem sido feito a essas redes criminosas, além daquilo, obviamente, que fazemos no acolhimento dos nossos migrantes, aquilo que nós queremos é dar-lhes também esta ferramenta para que possam, em paz, estar a trabalhar no nosso país. Senhora Deputada Patrícia Vaz Gil, eu acho que a senhora deputada... Tem razão, Patrícia Gil Vaz, peço desculpa. O Governo tinha pudor de apresentar esta iniciativa? Então fomos nós que no Conselho, na Presidência Portuguesa, desbloqueámos esta diretiva que estava bloqueada há 3 anos. E somos nós que temos pudor? Senhora Deputada, convém que faça o trabalho de casa antes de expressar este tipo de afirmações, porque de facto está longe daquilo que são as políticas deste Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado da Administração Interna, Isabela Neto. Vamos. Eu peço aos senhores deputados que ocupem os vossos lugares, porque está particularmente ruidosa a sala e não tem ajudado o nosso trabalho. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao senhor deputado Rodrigo Saraiva, que nos pede a palavra para...
Interpelação à mesa, senhor Presidente.
Tem a palavra de imediato.
Muito obrigado, senhor Presidente. Dirigindo-me a si, porque não é a primeira vez que a senhora Secretária de Estado está aqui neste plenário e usa de um tom, e já vamos falar da questão pudor, em que a senhora Secretária de Estado convém ter pudor no tom e nos termos com que se dirige, nomeadamente à bancada da Iniciativa Liberal. Não foi a primeira vez e começa a ser reincidente e isso tira-nos
do sério. Muito obrigado, senhor deputado. Rodrigo Saraiva, fica registado. Vamos passar então agora ao encerramento e a palavra à Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não há nenhum desrespeito à parte da bancada do Governo em relação ao Parlamento, antes pelo contrário. Eu queria apenas, neste encerramento do debate, explicar aos senhores deputados que com a bancada do Chega teremos sempre uma divergência imensa. A nossa visão é uma visão humanista, solidária, daqueles que aqui chegam, sejam os imigrantes, sejam os refugiados, merecem todos ser tratados com a mesma dignidade e é para isso que o Governo trabalha todos os dias. Senhoras e senhores deputados, o diploma que hoje apresentamos a esta Assembleia da República faz, aliás, parte desta estratégia mais humanista e solidária do Governo para com estas pessoas. E por isso mesmo este diploma é um diploma que transpõe uma diretiva comunitária no sentido de dar espaço para que a imigração seja regular, segura e tratada com a mesma dignidade daqueles que são os cidadãos altamente qualificados de que nós, o nosso país, beneficia e necessita também para a competitividade da nossa economia. Mas esta transposição assoma aquilo que foram as várias iniciativas que o Governo tomou ao longo dos tempos. Desde logo a alteração à lei de estrangeiros, para facilitar, sim, Sr. Deputado, para facilitar a mobilidade laboral dos países da Cplp, países com os quais temos uma tradição historicamente ligada e que por isso mesmo devemos aqui também ser solidários e receber aqueles que aqui chegam, como também criámos o novo visto à procura de trabalho, como também fomos capazes de somar a estes acordos de mobilidade outros acordos de mobilidade com Marrocos ou com a Índia, sim, porque isto promove a imigração legal e segura e combate o tráfico de seres humanos e combate a imigração ilegal e é nisso que estaremos também empenhados. Assim como esta reestruturação do CEF, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, criou a nova Agência para a Integração, Migração e Asilos, que tem duas dimensões, senhora deputada Emília Sequeira, a quem agradeço de resto o contributo, precisamente para, de um lado, estar a parte policial e o controlo das fronteiras que não desaparece nem podia desaparecer no nosso Estado e, pelo outro lado, com a integração do Alto Comissariado das Migrações nesta agência para garantir que as condições de acolhimento e integração são bem feitas em Portugal e continuam a ser bem feitas. Os dados de hoje dizem que nós temos mais de 800 mil pessoas estrangeiras em Portugal. Não chega a 10% da nossa população. Contribuíram no último ano com mais de 1.500 milhões de euros de contribuições para a segurança social. Sim, somos uma sociedade tolerante, somos uma sociedade intercultural, somos uma sociedade que acolhe a diversidade. E, senhoras e senhores deputados, eu recordo de novo, porque vale a pena quando os debates são inflamados com discriminação, já Ana Arendt dizia na altura dos refugiados da Segunda Guerra Mundial, a discriminação é a arma que mata sem sangue. E é por isso, senhoras e senhores deputados, que nós não podemos tolerar o que aconteceu no Mediterrâneo, o que tem acontecido no Mediterrâneo. E o Mediterrâneo não pode continuar a ser um mar de morte. É preciso que nós tenhamos canais seguros de migração. É nisso que o Estado português continuará a estar empenhado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Assim terminamos a apreciação da proposta de lei do Governo, número 83, e passamos ao ponto 4 da nossa ordem do dia, que consiste na apreciação da proposta de lei número 89 no Governo, bem como dos projetos que com ela são arrastados. Para apresentar a proposta de lei do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.
Isto está mal. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Código Penal, como sabemos, deve ser tendencialmente perene, orientação de resto em que a dogmática jurídico-penal tem persistido para maior segurança e certeza dos destinatários e das normas. Seguindo essa orientação fundamental, o Governo, através da área governativa da Justiça, tem por isso circunscritas alterações legislativas ao Código Penal ao mínimo necessário e a proposta que hoje trago à Assembleia não será exceção. Ela encerra soluções legislativas que permitem cumprir várias obrigações internacionais em linha com orientações constantes do 23º Governo Constitucional e bem assim com as diretrizes da política criminal que foram fixadas na presente legislatura. Assim, as alterações completam a transposição da Diretiva 2011-93 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil. Em matéria de prescrição, à luz do articulado da Diretiva e tomando o relatório final da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais das Crianças na Igreja Católica Portuguesa, é essencial garantir que os atos que atentem contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menores possam ser objeto de procedimento penal para além da idade dos 23 anos, a idade que hoje consta do Código Penal. É que esses atos encerram um grau de ilicitude muito elevado, não podem ser socialmente aceitos e demandam, por isso, uma reação rigorosa e eficaz do sistema penal. Uma reação que, além do mais, contempla o facto de a vontade de denunciar se formar nestes crimes de forma singular. A experiência recente demonstra que as vítimas necessitam de um período mais lato de interiorização e de maturação, precisamente da sua qualidade de vítima, e o sistema deve, portanto, atender a essa necessidade. Por isso se introduz um novo critério de contagem do prazo de prescrição, que tem início quando a vítima atinge a maioridade aos 18 anos, sendo que os prazos de prescrição permanecem inalterados, respeitando a lógica e o equilíbrio internos do sistema penal em matéria de prescrição. Em termos práticos, nos casos mais graves, de acordo com aquilo que propomos, a prescrição ocorrerá aos 33 anos, o que vai até além do que foi proposto em alguns setores, que apontavam para os 30 anos e não ocorrerá nunca antes dos 25 anos. Altera-se também com esta proposta o crime de pornografia de menores, clarificando que os meios usados para a prática deste crime contemplam qualquer forma de ameaça, constrangimento ou violência. Depois, no que tange ao crime de organização de viagens para fins de turismo sexual com menores, incrimina-se a par da conduta mencionada que ocorra no contexto de atividade profissional ou com intenção lucrativa,